O Laboratório Internacional Ibérico de Nanotecnologia, situado em Braga, recebe esta terça-feira um debate acerca de novas tecnologias. A sessão conta com a presença de Khalil Rouhana, diretor-geral adjunto da Direção-Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias da Comissão Europeia e do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. Em entrevista concedida à RFI, este ministro português evocou o grande desafio de Portugal no desenvolvimento da área da inteligência artificial.
O objetivo é identificar grandes consórcios e grandes iniciativas que estão a decorrer, sobretudo no norte de Portugal, com empresas e com instituições científicas, universidades e politécnicos, para efetivamente garantir a presença também em Portugal de centros de criação de emprego a nível mundial. Ainda hoje tivemos na Bosch, assim, mundial na área da inteligência artificial e da condução autónoma, mas também na Universidade do Porto, no Inesctec, juntamente com as empresas de energia, que é o centro que tem mais competências a nível europeu na área da utilização de energias renováveis, ou tivemos noutra empresa, na Altran, que trabalha com o Politécnico do Porto na área da cibersegurança. E, portanto, estamos a visitar grandes instituições, quer empresas, quer universidades, que têm uma relação importante hoje na Europa, de uma forma que possamos ter uma Europa com mais Portugal, mas também um Portugal com mais Europa e, sobretudo, criar melhor e mais emprego. E hoje estamos aqui a identificar, através da utilização de novas tecnologias, como é que a inteligência artificial cria emprego e pode criar emprego no futuro, tentando também mostrar que o norte de Portugal hoje é um centro de alto desenvolvimento tecnológico e que pode cada vez mais estar associado a grandes redes de excelência europeias na área da inteligência artificial.
A nível da inteligência artificial, Portugal está bem colocado?
Muito bem, e queremos ainda ficar mais bem colocados. Este é um desafio contínuo e constante. O processo de evolução tecnológica não para, não vai abrandar. Temos que estar envolvidos com o melhor que se faz ao nível do mundo e estamos a atrair também para Portugal mais atenção, certamente mais financiamento europeu. Temos um objetivo claro. Se hoje atraímos para Portugal cerca de 1,6% do orçamento europeu em investigação e inovação, queremos chegar até 2030 com 2% do orçamento europeu. Isto implica, no próximo quadro comunitário, duplicar o investimento europeu em Portugal e a participação de equipas portuguesas em projetos europeus, e por isso estamos a construir um trajeto articulando fundos nacionais e fundos europeus para, sobretudo, criar mais e melhor emprego em Portugal, sempre num contexto europeu.
O Laboratório Internacional Ibérico de Nanotecnologia, a sede é em Braga?
É, exatamente. Hoje à tarde estaremos nesse laboratório, que é uma grande ação conjunta de Portugal e Espanha, de nível europeu. É uma das maiores infraestruturas no sul da Europa para as novas tecnologias baseadas nas ciências nano e, portanto, a uma escala nanométrica, onde hoje se desenvolvem, por exemplo, novos materiais quânticos que são o futuro dos computadores e, por isso, também estamos a trabalhar, sobretudo, nas formas de computação avançada, quer com materiais quânticos, quer com os transistores, os materiais que até hoje são usados nos computadores, para tentar também trazer para Portugal novas realidades na área da supercomputação, sobretudo, mais uma vez, neste processo contínuo e crescentemente de transformação digital que está a afetar todas as sociedades e queremos que afete de uma forma positiva, ou, por outras palavras, que a transformação digital seja também um processo de criar mais e melhores empregos. E por isso temos que estar a participar em todos os movimentos ao melhor nível mundial para garantir que o processo de crescente digitalização da nossa sociedade e da economia está associado ao crescimento do emprego e de melhor emprego.
Li um artigo que nos falava de inteligência artificial e da possibilidade que, por exemplo, alguns automóveis terão um dia ou outro de autorregular a temperatura, eles próprios, em relação à temperatura das pessoas que lá vão dentro.
Não só esse facto, mas tudo isso é o que está a chamada condução autónoma. Desde as emoções, obviamente, à segurança, cada vez mais a condução estar associada a níveis de elevada segurança e por isso exige desenvolver novos sensores, mas também novas formas de poder garantir uma condução totalmente segura, quer para aqueles que vão dentro dos veículos, quer para aqueles que estão fora dos veículos. Isso hoje é algo que está no centro da atividade, por exemplo, da Bosch em Braga, para se criar, para se transformar como um centro de referência mundial em condução autónoma, que tem todos esses aspectos, desenvolver novos sensores e, sobretudo, tecnologias de inteligência artificial, que no futuro irão certamente possibilitar uma condução mais segura nas cidades e nas estradas.
Há mais alguma aplicação que me pudesse falar brevemente, apenas um exemplo?
Sobretudo na saúde. Ainda ontem tivemos também em Barcelona a discutir projetos na área, sobretudo do cancro. Aqui no Porto também temos um grande centro de investigação e de cuidados de saúde na área do cancro, porque hoje a inteligência artificial é uma ferramenta que começa a ser crítica para os médicos e para a cura e a prevenção do cancro. E por isso estamos também a trabalhar na inserção de Portugal nas redes europeias de prevenção e cura do cancro, que usam certamente médicos, usam tecnologias biomédicas, mas usam também cada vez mais a ciência dos dados e as tecnologias de inteligência artificial para ajudar os médicos e os pacientes, quer na área da prevenção, quer na área do cancro, e essa será uma nova realidade que na próxima década será cada vez mais importante, a utilização dos processos de inteligência artificial na cura e na prevenção do cancro.
Era o ministro português da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.